Agora falamos com Júlia Macari Espíndola, que vem de Mão da Fumaça, falar sobre o sarau cultural. Ela coordena o sarau, junto com a Lilica, né, que conversou conosco ontem também. E também o professor Diego. Júlia, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bicuda.
A gente batia um papo agora antes da entrevista sobre os talentos que muitas vezes são revelados nesses festivais. É uma espécie de um festival, né?
Na verdade, assim, historicamente, os saraus, eles são eventos artísticos em que as pessoas se reuniam para se expressar, né? Poesia, teatro, música, todo tipo de arte sempre era bem-vindo. Isso acontecia em casas particulares, né? E isso foi abrindo principalmente nas escolas. No Colégio Monsenhor, a gente tenta alternar a ciência com a arte, né? Então, um ano acontece a feira científica e no outro ano a gente tem o sarau cultural. Para justamente mostrar outros talentos que os alunos que não se encaixam, não se enquadram tanto na parte científica, que eles possam aparecer, mostrar os seus talentos, aflorar aquilo que eles têm de melhor.
É um evento que revela alunos. Muitas vezes aquele que é quietinho na sala de aula, não participa muito, né? Numa atividade específica cultural, ele se abre, se solta e aí se revela. Né?
Está sendo bem surpreendente, assim, a gente está vendo vários talentos.
Bom, teremos teatro.
Nós teremos teatro com a apresentação da peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, né? Uma peça clássica da literatura brasileira. O tema do nosso sarau é a arte brasileira, então a gente tentou focar em todas as regiões. Então nós teremos a apresentação da peça, nós teremos a performance de um texto de Marina Colasanti, teremos a apresentação de cordel, de literatura de cordel, em que os alunos irão cantar, né, resgatando a arte do repente, e teremos também a apresentação em teatro das lendas brasileiras, do folclore brasileiro.
Isso é bacana porque permite também aos pais, às pessoas que estiverem assistindo, né, uma interação e, enfim, buscar lá atrás essa cultura tão importante da literatura brasileira, porque... hoje, a gente muitas vezes se limita muito às facilidades da internet e tal, e ela realmente abre várias possibilidades, mas se você não buscar, está tudo aqui, está tudo na internet, né? Na ponta dos dedos. Você tem que buscar, e esses eventos incentivam você a dar uma pesquisada maior, né?
E além de pesquisar, na verdade, a gente quer que os alunos vivenciem arte, eles experimentem arte, eles têm acesso à arte através da internet, a grande parte, mas eles não vivenciam o processo artístico. E é isso que a gente tem buscado no sarau. Na verdade, o sarau é uma exposição daquilo que tem sido feito o ano inteiro, mas a arte, tanto eu quanto o professor Diego, tentamos trabalhar na perspectiva de que a arte não é um produto. O que vai ser apresentado hoje é um processo, na verdade, que vem acontecendo todos os dias na sala de aula. Ela não é uma coisa fechada. O que os alunos estão vivenciando ali é um processo. É isso que é importante, é o viver artístico e não um produto artístico.
Maravilha. Conversando com pessoas que, historicamente, se envolveram sempre em atividades culturais, folclóricas, por exemplo, o Terno de Reis, ficou no esquecimento.
Ficou.
Cadê o Boi de Mamão? Né?
Tem um grupo de
Santana. Né? E aí ficou no esquecimento. Não há incentivo, muitos governos não se comprometem a apoiar e esses grupos vão morrendo, requer um pouco de investimento para manter também as coisas, né, em dia, bonitas e tal. E aí fica no esquecimento. Você, como professora de literatura, né, de inglês e também de português, sabe da importância que tem, né?
Sim, no sexto ano nós trabalhamos o folclore brasileiro com os alunos e quando a gente fala das festas folclóricas ou das tradições folclóricas, normalmente é o que eles conhecem, então festa junina e carnaval unicamente.
Pois
eles não sabem o que é Folia dos Reis, né, festa do Divino, o Boi de Mamão, eles não conhecem esse tipo de tradição.
Exato, e não só as do sul, as do norte também, o maracatu, né, as danças do norte que são tão legais, né?
Tudo
eu admiro demais. A pena que, né, a cultura do Brasil... está tão carente de investimentos, né?
Na verdade, a gente, o Brasil sempre teve uma tradição colonialista de achar que o que é de fora é melhor, né? De olhar para fora e não valorizar o que vem daqui. E é isso que a gente tentou fazer nesse sarau, é trabalhar a arte brasileira, né? Exclusivamente o que vem do Brasil. Embora possa parecer muito geral ou muito redundante esse tema, na verdade, ele tem proporcionado coisas bem legais acontecendo no nosso colégio.
Em termos de literatura, né? Tem novos nomes aparecendo, novas publicações, enfim, o Brasil tem grandes escritores, né? Grandes literatas e tal, mas enfim, a gente conheceu na escola assim, tantos nomes, né? Cecília Meirelles,
clássicos, eruditos.
Machado de Assis, cada nome forte, né? E enfim, será que tem gente nova aparecendo ou a própria mídia não está dando o valor devido?
que tem acontecido na literatura brasileira, que tem sido até bastante interessante, é que há 15 anos atrás os adolescentes tinham que ler essas séries, esses livros que são para adolescentes, enfim, voltados para esse público, eles tinham que ler sempre escritores estrangeiros.
Uhum.
Como a questão da saga Crepúsculo, Harry Potter e todos esses. E o que tem surgido nos últimos 5, 10 anos no Brasil é que tem surgido bastante séries adolescentes,
uhum.
né? Porque na adolescência, na verdade, a gente forma o gosto pela leitura. Então, toda leitura é sempre bem-vinda. E não, às vezes não é tão interessante para um adolescente de 11, 12 anos ler, na verdade, não... Ele não tem maturidade para isso. Ler um escritor canônico, porque ele já vai criar aversão à leitura. É mais interessante que ele leia aquelas coisas voltadas para o dia a dia deles. E tem surgido no Brasil escritores como Paulo Pimenta, Bruna Vieira, enfim, voltado para esse público. Tem sido bastante interessante, assim, os alunos têm consumido muito esse tipo de literatura. Isso vai formando a maturação leitora, né? Isso se reflete depois, quando eles chegam no ensino médio e têm maturidade para ler Machado de Assis, Mia Couto e tudo mais.
Você que é professora, né? Que tem essa responsabilidade de incentivar a leitura, né? Que tipo de técnica, né, que vocês utilizam para fazer com que o aluno leia mais? Tem atividades que incentivam o aluno a ler depois de apresentar algo na sala de aula? Como é que é?
Ah, no colégio a gente trabalha, né, com livros por trimestre e conforme passar das séries, quanto mais velhos eles vão ficando, maior o número de livros que eles precisam ler. Eu sempre tento trabalhar dialogando a literatura com o cinema, porque eu acho que é bem interessante para os alunos, eles veem o filme, se interessam em ler o livro, em ver as diferenças, né, nas adaptações e tudo mais, e tem dado bastante resultado. Nas listas que a gente faz todo ano, que vai junto com a lista de materiais, eu tenho tentado mesclar, né, esses livros um pouquinho mais clássicos, em versões adaptadas, com esses livros que realmente interessam os alunos, principalmente os relacionados às séries de livros, né? Eu peço um, peço dois, e fico na esperança de que o aluno em casa leia o resto da série, e tem dado bastante certo, assim. Pelo menos 30, 40% das turmas, os alunos vêm e dizem, ah, professora, que legal aquele livro, acabei lendo a série toda nas férias, no final de semana. Tem sido bem interessante, assim. Isso reflete na interpretação de texto das outras disciplinas, na escrita dos alunos, em tudo isso. Está sendo bem positivo o resultado.
Legal. Ser um leitor, uma leitora, não é fácil não, viu, gente? Requer bastante exercício, né? Buscar a leitura. Estou conversando com Júlia Macari Espíndola, fumacense, professora de literatura, gramática e inglês. Olha, que graduação. Não é fácil ter essas todas as especialidades, né? Ô, Júlia.
É um processo, né? Nunca acaba.
É, verdade. Bacana. E ela é coordenadora também do Sarau Cultural, que acontece amanhã, a partir das 19 horas, no Colégio Monsenhor. Já conversamos aqui ontem com o professor Diego, né?
Professor Diego, professor
E também de com a Lilica, que se chama...
Roseli.
A Roseli, Bairro. Né? Exato. E ela e o professor também já deram uma ampliada ontem. Hoje a gente, com mais uma coordenadora, né? Reforço o convite para você. Você que é pai, você que é aluno de outros colégios também, está convidado.
Aberta a comunidade em geral,
aberto,
né?
Aberta a todos, né?
Se quiser assistir uma peça de qualidade, né? Uma peça de qualidade, uma peça de teatro de qualidade, ver exposições artísticas, ver apresentação de capoeira, de dança, entre outras coisas. Está aberta a comunidade. Amanhã o colégio está sempre de portas abertas para quem quiser conhecer. A gente está sempre fazendo bastante coisa legal lá dentro.
Maravilha. Júlia, muito obrigado por ter vindo. Sucesso total para vocês.
Muito
a Marconi dá o maior apoio aqui, tá bom?
Então tá, obrigada.
Nada. São 10h42, intervalo rápido. Voltamos já já com mais Bicudo Show.